Destaque do Ciência USP.
Faz bastante tempo, mas eu tenho certeza que você se lembra das primeiras vezes em que você uniu uma letra na outra para formar uma palavra no papel. Da lousa para o caderno, símbolos abstratos foram transformados em sons e ganharam sentido.
Sabia que eu sabia.
Aprender a ler e a escrever é uma daquelas experiências que jamais esquecemos e uma das principais maneiras pelas quais nos relacionamos uns com os outros. Mas o que será que permite que a gente, desde tão pequeno, comece a aprender? Que mistérios ainda precisamos solucionar sobre como funciona o nosso cérebro? Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos discutir sobre as estruturas do cérebro que permitem que a gente aprenda e memorize. Em um artigo publicado na revista Nature, em maio desse ano, pesquisadores da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, revelaram qual é a estrutura dos receptores-chave envolvidos no processo de memória e aprendizagem. O estudo observou a organização dos receptores de glutamato, um tipo de neurotransmissor envolvido na comunicação entre células nervosas. Os receptores estão localizados no hipocampo, que é uma região do nosso cérebro. Com base nos resultados dessa pesquisa, vai ser possível desenvolver uma série de tratamentos para condições neurológicas, como, por exemplo, a epilepsia. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada, a repórter Karina Tarazil que conversou com o André Frazão Helene, professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da USP. Ele coordena o Laboratório de Ciência da Cognição e trabalha estudando atenção e memória. Oi, Karina.
Oi, Denis. Você já parou para pensar qual é a região do nosso cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado? Faz tempo que a ciência sabe que o cérebro é dividido em diferentes áreas, que são responsáveis por diferentes funções. Mas entender essa divisão é o que atrai a atenção dos cientistas hoje. O professor André explica.
Diferente do que a gente muitas vezes acha, e a gente tem inclusive algumas ideias preconcebidas muito fortes, como por exemplo a ideia de que a gente só usa um terço da nossa cabeça, ou coisas desse tipo, o sistema, apesar de ele ter uma segregação anatômica funcional, ou seja, neuroanatômica, anátomo-funcional, ela tem um funcionamento integrado como base, que é fundamental. E essa é uma característica muito importante, ou seja, a gente precisa entender como é que, de maneira integrada, o sistema funciona.
Seguindo essa lógica, o André conta que, de certa forma, todas as áreas do cérebro estão envolvidas com o aprendizado, justamente por conta do funcionamento integrado desse órgão.
Então, é importante que a gente, antes de responder quais são as áreas envolvidas na formação de memória, no aprendizado, precisa sempre lembrar desse aspecto da integralidade, do funcionamento integral do sistema para conseguir entender a sua organização.
O hipocampo é a principal região do cérebro envolvida com a memória e é a mais analisada nesse tipo de estudo. As lesões no hipocampo podem, por exemplo, afetar a nossa memória.
O hipocampo é uma região fundamental para que o cérebro consiga formar memórias, mas ele está mais envolvido na formação, no processo de formação de memória, do que de retenção, porque a lesão impede você de aprender, mas não te impede de lembrar sobre as outras questões. Exatamente por isso, talvez a gente possa, a primeira coisa que a gente vai falar sobre memória, a gente possa separar alguma coisa como formação de memória, esse processo de formação e retenção de memória, e esse processo de acesso.
E de que maneira o nosso cérebro consegue armazenar as informações? O professor conta que, para compreender isso, primeiro a gente precisa entender melhor como o cérebro aprende.
O cérebro, basicamente, de maneira muito simplificada também, é uma constelação, um conjunto de neurônios. E esses neurônios são células interessantes porque elas têm essa capacidade, primeiro, de gerar esse fenômeno que a gente chama de potencial de ação, né, esse disparo de uma célula, e com isso ele consegue representar de alguma forma eventos que podem ser externos ou internos do seu corpo, ou eventos que sejam de representação dessa existência de fenômenos externos ou internos.
Uma segunda característica importante é a possibilidade de conectividade entre as células cerebrais. E é por meio dessa conectividade que as células conseguem trocar informações.
Como é que a gente aprende? A gente aprende alterando o modo como o sistema funciona. Há uma definição de memória, nesse sentido que é interessante, que a memória é a capacidade de alterar o comportamento a partir de uma experiência prévia. Ou memória é a alteração do comportamento a partir de uma experiência prévia.
Mas qual foi a grande descoberta da Universidade de Oregon? Nesse trabalho, os pesquisadores estudaram a estrutura molecular dos chamados receptores. Se você também não reconheceu esse termo, eu vou tentar explicar. O receptor é um tipo de proteína que é ativada pelo neurotransmissor, uma substância química produzida pelos neurônios no nosso cérebro.
Na pesquisa deles, o que eles fizeram, ou o que eles estão tentando resolver, é uma pergunta importante, que no hipocampo é muito importante, que é a forma como as células se comunicam.
A descoberta envolveu observar de perto como as células do cérebro se comunicam usando neurotransmissores.
Especificamente no caso deles, o que eles estavam tentando ver era como é que alguns tipos específicos de receptores para glutamato se organizam e se apresentam nessas células do hipocampo.
O neurotransmissor, nesse caso glutamato, pode se ligar a diferentes tipos de receptores. E o papel desse neurotransmissor depende do receptor ao qual ele está ligado. Por isso, é importante saber dos tipos de receptores para entender o que vai acontecer com a célula após a sinapse. Mas o que é a sinapse? De maneira extremamente simplificada, é um tipo de conexão que acontece entre as células nervosas. O professor explica melhor.
Se você pegar um inseto humano, por exemplo, o sistema nervoso humano, você vai encontrar alguma coisa como 70 bilhões de células. Essas 70 bilhões de células são células individuais, isoladas, cada uma possui sua membrana, seu núcleo e assim por diante. O que acontece é que cada uma dessas células possui, em média, 20 mil conexões com outras células. Essas conexões, elas podem ser de dois tipos.
Esses dois tipos de sinapse são a sinapse elétrica e a sinapse química, que é a mais comum. É importante ressaltar que essa troca de informações ocorre de maneira bem rápida nas células. Agora, voltando para a pesquisa. O André explica de que maneira foi possível observar os neuroreceptores.
Eles usaram uma técnica super interessante, fazer uma microscopia eletrônica. O que eles estão tentando fazer ali é olhar dentro do hipocampo como é que as células, como é que eles se comunicam. E como é que essas áreas se comunicam depende de como é que você tem a presença de receptores diferentes para glutamato, que é o neurotransmissor que vai estar sendo liberado entre as células que estão ali. Como eu falei, é uma discussão extremamente do ponto de vista molecular da estrutura envolvida.
A partir de pesquisas como essa, a neurociência pode avançar e enfrentar novos desafios. Um deles é descobrir novas maneiras de amenizar o sofrimento humano.
E esse é um aspecto importante, porque esse sofrimento tem a ver com questões que estão associadas em grande parte ao nosso funcionamento cerebral. Esse esforço de a gente entender o sistema nervoso, ele tem uma direção. Obviamente que nesse trabalho ele ressalta um aspecto muito importante associado à doença, que é você poder tratar de doenças neurológicas ou com base neuronal. Mas também há um grande interesse em você criar coisas que melhorem a qualidade de vida, mesmo para pessoas saudáveis. Imagina você poder melhorar a capacidade de memória, ou melhorar a forma como a gente se sente num dia normal. Então tem esse é um pouco a base dessa enorme motivação que hoje em dia existe. Imagina se a gente conseguisse melhorar a nossa capacidade de memória.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A composição musical é do André Leite. A reportagem é da Karina Taraziuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.